Les conférences du Collège de France.
Au nom de Didier Fassin, qui ne peut malheureusement pas être ici ce soir, il est aux États-Unis, et de moi-même, le Collège de France a le grand bonheur d'accueillir ce soir Ailton Krenak pour une conférence exceptionnelle, pour une Florecidad et une Florestania, habiter la Terre à l'Anthropocène. On le dit toujours, mais je pense que c'est inutile de le répéter. Peut-être il n'est pas nécessaire de présenter Ailton Krenak, mais je voudrais quand même dire quelques mots à son sujet pour souligner la grande chance que nous avons de pouvoir l'écouter ce soir. Je crois que l'on peut dire en premier lieu qu'Ailton Krenak est un survivant et le témoin d'un désastre. Un survivant parce que, comme tous les Amérindiens contemporains des basses terres d'Amérique du Sud, il a surmonté une catastrophe sans précédent, celle qui a englouti 90% des populations autochtones après l'invasion de leurs terres par les Européens au XVIe siècle. Le choc microbien, les massacres, la réduction en esclavage, qui se sont étendus sur plusieurs siècles, n'ont pas simplement ou seulement enclenché un génocide et un écocide, mais aussi ce que l'on pourrait appeler un cosmocide, l'assassinat d'un monde qui, miraculeusement, a survécu et continue, malgré les épreuves, à porter témoignage de sa richesse. Toutefois, Ailton Krenak est aussi un survivant en un sens plus concret. Originaire de la vallée du fleuve Dosé, dans l'état du Minas Gerais, il appartient au peuple Krenak qui fut pourchassé, massacré jusqu'à la limite de l'extinction et dépossédé de ses terres pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle. Le dernier coup porté au peuple Krenak fut la rupture en 2015 du barrage minier de Fundao, qui causa non seulement la mort de 19 personnes, mais aussi la dévastation avec un torrent de boue toxique de toute la vallée du fleuve Dosé, territoire du peuple Krenak, le plus grand crime écologique commis jusqu'alors au Brésil. Le fleuve Dosé, Watu, en Krenak, est maintenant un fleuve en état de coma. C'est l'expression qu'emploie Ailton Krenak pour en parler lui-même. Pourtant, Ailton Krenak s'est toujours refusé à n'être qu'une victime, la proie des circonstances. Au fil des années, il est devenu un témoin, non pas tant des vicissitudes que son peuple a subies, que d'une manière d'habiter le monde qui tranche sur celle que nous propose la modernité. Avec Raoni Metuktire, Alvaro Tucano et David Copenawa, il est l'une des figures éminentes qui apparaissent à la fin des années 1970 pour porter haut et fort la voix des Amérindiens du Brésil. À ce titre, il joue un rôle prépondérant dans l'élaboration de la Constitution brésilienne de 1988, qui, pour la première fois, prévoit des droits spécifiques pour les Amérindiens et pour leurs terres. Les droits existent, ils ne sont pas toujours respectés, mais au moins ils sont fixés dans la Constitution, quels que soient les efforts qu'on fasse pour limiter leur portée. À cette même époque, il participe à la création de l'Union des Nations Indigènes, qui devient une force politique à l'échelle nationale. Militant du mouvement environnemental, il organise dès 1989 l'Alliance des peuples de la forêt qui rassemble des communautés d'habitants de la forêt, pas simplement des Amérindiens, des Quilombos, des Seringueros aussi, mais aussi évidemment des indigènes. Et il défend auprès de l'UNESCO le projet de création d'une réserve de biosphère sur la Serra do Espinaça, qui verra le jour en 2025. À la fin des années 1980, il fonde l'organisation non gouvernementale Núcleo de Cultura Indígena, consacrée à la défense au Brésil des cultures indigènes. Mais Elton Krenak est un témoin d'un genre particulier. Il ne fait pas seulement entendre sa voix partout où sont menacés les droits des autochtones au Brésil et à l'étranger, dans des rassemblements militants, dans des arènes juridiques ou dans des salles de conférences comme celle-ci. Il le fait aussi dans des livres, une dizaine jusqu'à présent, dont trois ont été traduits en français par les éditions Dehors, Idées pour retarder la fin du monde, Futur ancestral et Le réveil des peuples de la terre. Bref, Elton Krenak n'est pas seulement un militant, un penseur de la situation indigène dans les Amériques, un intellectuel public, il est aussi un écrivain et, comme tous ceux qui l'ont lu pourront attester, un grand écrivain. Et c'est à ce titre qu'il a été élu en 2024 à l'Académie brésilienne des lettres, l'équivalent au Brésil de l'Académie française. Le premier autochtone à se voir conférer cette distinction. La conférence qu'il nous propose ce soir a pour objectif d'explorer toute la richesse de deux néologismes portugais difficiles à traduire, Florescidade et Florestania, que l'on pourrait peut-être traduire par cosmopolitique forestière, et qui envisage ce que c'est que de cohabiter dans un monde où humains et non-humains vivent en bonne intelligence et non dans des sphères séparées. Applaudissons Elton Krenak.
Boa tarde a todas, todos que estão colorindo esse auditório agora à tarde. Eu creio que vocês estão podendo ter uma tradução simultânea, que facilita que eu possa expor a minha fala sem aquelas interrupções que o intérprete impõe. É um privilégio e uma satisfação muito grande ser introduzido aqui pelo mestre Felipe Descolar, continuador de uma obra interminável, que é a de criar um espaço para que outras cosmovisões cheguem a essa casa. Manter essa porta aberta é um ofício daqueles que pensam outros mundos, que acreditam que o desafio de pensar o mundo é o de pensar além das nossas próprias demandas, daquilo que são as nossas urgências. Estávamos agora nos cumprimentando e lembrando de quem hoje, nesse mundo quase que unânime, em ausência de perspectivas de alguma coisa que possa ser pensado como futuro, quem, além dessa vasta humanidade, consegue cogitar outros mundos, que consegue escapar a essa quase que desilusão de uma ampla humanidade que se interroga sobre clima, sobre a paz, sobre os grandes fluxos migratórios que abalam a nossa vida no planeta, sobre a incerteza. E o tema da minha comunicação, que é florestania e florescidade pode aparecer como uma novidade, mas eu insisto que eu busco comunicar experiências, não é uma tese, são experiências que alguns milhares de pessoas em diferentes comunidades, daquelas que pensam outros mundos, vêm construindo. Construindo nas suas lutas cotidianas, nas suas jornadas em diferentes países periféricos, onde povos originários, povos diaspóricos, gente que teve que sair dos seus territórios de origem para procurar um lugar na terra para viver, e que estão insistindo em outros mundos além dessa experiência quase que terminal que nós, como humanidade globalizada, passamos a experimentar no século XXI. O entendimento das crises sistêmicas não é mais uma novidade para ninguém. Nós estamos imersos nisso. Eu tenho observado, não só no Brasil, mas na Colômbia, no Chile, na América Latina toda, uma coragem de pensar outras epistemologias, uma coragem capaz de imaginar outras passagens dessa experiência dos estados nacionais, dos governos regionais, dos sistemas jurídicos que imprimiu essas vidas quase que unanimemente urbanizadas para todo mundo, instituindo um modo cidadão de viver. Esse modo cidadão, que não é outra coisa senão o engajamento da vida dessas comunidades ao mercado, trazer essa gente para dentro do mercado. Observar as cidades como um equipamento, um aparelho que promove esse alinhamento de uma vasta população humana a um sistema único de consumir energia, reproduzir modos de viver, escalar a natureza como matéria-prima. Eu tenho insistido que fomos nos tornando uma humanidade que come a terra. O nosso querido Kopenawa Yanomami, ele diz que o Nap, ele é um comedor de terra. O Nap come terra. Então, pode parecer uma simplificação dizer que essa vasta humanidade come terra, mas se nós olharmos o desaparecimento de rios, montanhas, florestas, nós vamos ver que a escala é suficientemente grande para incomodar e nos pôr diante da pergunta de quanto nós podemos ainda comer da terra. Nós temos rios desaparecendo, bacias hidrográficas inteiras, algumas em consequência de desastres, mas outras por simples exaustão. Nós não precisamos matar um rio, nós podemos exaurir um rio. E no horizonte dos nossos antepassados, isso era alguma coisa impensável. Impensável que os humanos pudessem fazer desaparecer um rio. Mas nós conseguimos trazer para o nosso horizonte amplo de humanidade a possibilidade de rios desaparecerem. É claro que nós já vínhamos exercitando isso, escondendo os rios. Eu lembro sempre que as nossas metrópoles, elas têm a sua superestrutura implantada em cima dos corpos d'água. Andamos sobre rios escondidos. Na maioria das cidades, jazem os rios debaixo das calçadas e das estruturas que vão erigindo essa paisagem tão atraente que são as cidades. Como pensar uma florescidade? Como pensar um lugar onde o rio e uma floresta possam conviver com essa nossa disposição para nos socializar e nos reunirmos em espaços tão acolhedores e seguros que são as cidades? A ideia que nós temos das cidades como abrigo, como lugar seguro e de acolhimento, talvez seja a ideia mais cultivada ao longo do que chamamos de civilização. E essa experiência foi tão bem sucedida que ela conseguiu condenar os outros espaços que não são a cidade como lugares vazios. Durante muito tempo, nós ouvimos falar que a Amazônia era um imenso vazio, porque com essa declaração, nós deixávamos disponíveis vastos espaços onde nós pudéssemos avançar com essa monocultura das metrópoles, das cidades. Nós costumamos pensar a monocultura em termos das paisagens, mas nós não costumamos ver ninguém apreciar a multiplicação dos espaços urbanos como monocultura. Parece que é óbvio e natural que a gente estenda o tapete urbano sobre todo o corpo da Terra, à exceção daqueles que a gente vai exaurindo, ou incinerando, ou calcinando com as nossas atividades econômicas. As nossas cidades, elas poderiam ser lugares de entrada para outros possíveis modos de vida que ajudaria nessa longa experiência de monocultura a introdução de algo que a gente pudesse chamar de diversidade da vida. Não limitada à ideia da biodiversidade como estamos sempre imaginando, que ela se dá fora dos espaços controlados pela cultura. Os espaços controlados pela cultura, nós não imaginamos como possíveis lugares de reflorestar. Então, é um convite para reflorestar o nosso imaginário. Talvez podemos começar um esforço de reflorestar o nosso imaginário para que os espaços que nós habitamos e instituímos como lugares onde preferimos viver e ampliar as nossas experiências como comunidades humanas, que elas possam também recepcionar outras humanidades, que não seja essa exclusiva humanidade que nós nos constituímos, que faz desaparecer os outros possíveis, aqueles não humanos. Os não humanos já tiveram participação nesses espaços e paisagens por onde nós nos movemos hoje, muito mais expressiva. Dá sentido, portanto, à ideia das nossas metrópoles, cidades, espaços urbanizados como monocultura. Se nós pensamos essas monoculturas da mente produzindo espaços monoculturais, talvez a gente encontre um pouco do entendimento das crises que nós estamos experimentando ciclicamente. Não conseguimos atravessar mais uma década sem algum susto monumental, sem algum anúncio que nos deixa fora totalmente do sentido de segurança de estar vivendo num lugar bom, a ideia de um mundo bom. Imaginar as florestas como uma transição da nossa experiência de um mundo exausto para um mundo que pode nos surpreender, nos obrigar a readequações, a reeducação da nossa própria mente, é o que eu estou chamando de reflorestar o nosso modo de pensar o mundo que nós habitamos, que nós compartilhamos. Nós estamos, a maioria de nós, muito confortáveis nessa monocultura de mundo. Estamos confortáveis porque o que é seguro e aparentemente estável vicia. E seria uma tragédia a gente se constituir numa humanidade viciada na monocultura, a monocultura da mente. Até a década de 60, 70, nós ainda escutávamos algum som distante de alguma coisa que nos animava a mudanças de mundo, e o sinal disso eram revoluções. Eu nem sei qual foi a última vez que alguém falou essa palavra nesse tom aqui dentro. Revoluções. Essa palavra perdeu o sentido. A não ser que ela aconteça em outros mundos, no mundo da biologia, talvez... No mundo das ideias está muito raro também. Se nós não temos mais essa subjetividade animada por possibilidades de mudanças ampla no mundo, talvez isso venha da monocultura que foi instituída para todos nós a partir dos espaços que nós cultivamos e da própria experiência de pensar o mundo que uma monocultura da mente implica. Para que a gente não fique só num neologismo, florescidade, a floresta e a cidade, entendendo que as cidades, elas têm um devir floresta. Assim como são hoje instituídas em espaços que a gente pode chamar de ruínas florestais. As ruínas florestais são os lugares onde nós gostamos de ficar, que são as cidades. Se nós pensarmos uma equilibrada compensação dos termos, nós podíamos considerar que as cidades estão devendo para a floresta. As cidades estão devendo para outras formas de vida, para uma diversidade que a floresta carrega em si e que pode alimentar um mundo onde as nossas mentes também sejam reflorestadas. A ideia da florescidade, ela implica também numa ideia de florestania, florescidade e florestania. A ideia da florestania é a partir da experiência de comunidades que tiveram que resistir dentro da floresta para que suas formas de vida, seus modos de habitar o mundo, nas suas diferentes escalas, pudessem também ser assegurados, pudessem prosperar e pudessem durar, que não vivessem sempre em estado de emergência. No Brasil, na região do Acre, no Pará, em Rondônia, quando nós nos movemos com a Aliança dos Povos da Floresta, nós nos movemos para assegurar que a floresta continuasse sendo o lugar de viver de milhares, de milhões de pessoas que eram invisibilizadas com a narrativa de que a Amazônia é um lugar vazio, ou que a floresta é um lugar inabitado. A floresta, como um lugar habitado, densamente habitado, com muitas atividades humanas, com muita atividade criativa, interativa com outros modos de vida, cada vez mais tem sido percebido. A partir de filmes, documentários, narrativas, romances, produtos a partir do imaginário de diferentes artistas, conseguem povoar essa floresta de um sentido tão vivo que parece que contrasta enormemente com a monocultura do pensamento instituído a partir da cidade e disso que nós chamamos de cidadania instituída nos espaços do concreto, do vidro e do ferro. A maior parte das nossas metrópoles é isso. É uma remodelação de matérias ou de materiais que estavam em montanhas, que estavam em outras paisagens, instituindo outros desenhos, e que foram trazidos para atender a essa nossa reprodução infinita de modos de habitar a Terra, que são as cidades. As cidades, repetidamente, têm sido a resposta que nós damos à pergunta de como habitar a Terra. Eu gostaria muito de conhecer alguma outra indicação de lugares habitáveis para além do formato que as cidades expressam. E é muito significativo que eu esteja falando isso aqui, nessa cidade, que é a cidade celebrada pelo mundo inteiro como uma das mais edificadas, expressivas e belas cidades do mundo. Isso não é um paradoxo. Isso é só uma sincronicidade. Eu estou aqui podendo expressar isso para uma audiência tão gentil em permanecer me ouvindo e acolhedora, para dizer que nós podemos e somos capazes de fazer a transição dessa experiência da monocultura da mente para uma abertura a outras cosmovisões, para uma abertura a outras narrativas de mundo que não seja tão excludente e exclusiva, no sentido de não conceber outras possibilidades, outros sentidos que nos possa atrair para a mudança. Eu fiz referência à palavra revolução porque durante muitos séculos ela pairava no céu como um horizonte possível de mudança. Se nós já exaurimos esse horizonte, talvez agora a gente tenha que fazer, como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro que eu cultivo, nós temos que voltar para o plano terra, terra. Drummond diz que depois que nós exaurimos todas as nossas ambições, inclusive a de botar o pé na Lua, de estabelecer morada em Marte, o homem pode fazer uma viagem de si para si mesmo e pôr o pé no chão, pôr o pé na terra. Isso me anima a pensar uma educação ou uma pedagogia da terra. A terra, a floresta, o rio, as montanhas, esses outros organismos que já estavam aqui antes de nós, que vão estar provavelmente depois que a gente não estiver aqui. Eu me lembro que o nosso querido Viveiros de Castro incluiu num dos seus textos, aliás, apresentando o livro do Davi Kopenawa Yanomami, A Queda do Céu, a afirmação de Lévi-Strauss, que diz: o homem, com certeza, só apareceu na Terra muito recentemente. E de certo que ele não vai estar aqui depois da Terra, mas antes. Antes de qualquer outro evento, somos nós que passamos. Nós somos a presença mais efêmera do corpo da Terra. Nós estamos causando um dano irreparável a outras formas de vida, como se nós tivéssemos o condomínio da Terra à nossa disposição. Pensar a Terra compartilhada com bilhões de outros organismos podia ajudar a que a gente respirasse mais leve, que a gente brincasse mais, que tivéssemos mais experiência de fruição da vida e pudéssemos, em algum momento, pelo menos em algum momento, afirmar que a vida é uma dança cósmica. Que a vida não é exatamente carregar pedras, mesmo que para edificar bonitas cidades. Porque alguém sempre carrega pedras. Quando nós vemos paisagens edificadas, por mais belas que elas sejam, alguém carregou pedra. Eu tenho sido percebido como um pensador a quem atribui até a condição de um filósofo desses povos originários. Outros dizem: bom, mas filosofia é uma tradição do Ocidente. O Caetano já diz que filosofar é só em alemão. Ainda bem que vocês entendem português indireto. Se filosofar é só em alemão, eu posso pensar, posso cogitar de outros mundos, mas sem me alinhar com essa tradição da filosofia. Mas eu me implico e eu me atrevo a pensar o mundo para além das minhas próprias necessidades. Alguém pode encontrar lá na minha prática da oralidade, de narrador, de contador de histórias, um homem de 40 e poucos anos, 50 anos, dizendo: ah, se eu não me incomodasse tanto com o mundo, eu podia pendurar minha rede e ficar aqui, afogado, esperando o tempo passar. Porque essa experiência de pendurar a rede e ficar em paz, folgado, deixando o tempo passar, é uma experiência tão rara que muitas pessoas não conseguiriam ficar nem um mês, nem um ano, e nunca uma vida, porque preferem carregar pedra. Pode parecer uma provocação tropicalista dizer que a vida é fruição, ou que a vida é uma dança cósmica. Se quem enuncia essa possibilidade experimenta outras passagens do tempo, outras experiências de viver isso que nós chamamos de o tempo, não vai ser tão estranho. Mas de certo que para muitas das pessoas que me ouvem, diz: não, mas isso é pura poesia. É poesia. É, ótimo, poetas podem dizer coisas como: a vida é uma dança cósmica. Eu quero ver governos dizerem isso. Mas, ultimamente, os governos não estão dizendo nada, coisa com coisa. Então, que a gente, pelo menos, seja capaz de dizer que a vida é uma dança cósmica. Em muitas tradições diversas que deu origem ao meu pensamento Krenak, a possibilidade de mundos se articularem amplamente nega a existência de um mundo só. Para mim, é muito mais difícil aceitar essa ideia de um mundo só do que uma ideia de plurimundos, mundos plurais. Eu mencionei em algum momento no começo da minha fala que na América Latina um pensamento andino é capaz de cogitar de pluriversos, cogitar diferentes cosmovisões articulando entendimentos de mundo, coexistindo sem eliminar o outro. Sem essa fúria que está instituída na modernidade de concorrer com o outro, essa necessidade de competir, de concorrer, de disputar, que chegou a um ânimo tão elevado que nós estamos num planeta cindido. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu digo que parece que nós estamos com uma parte da humanidade de um lado do muro, esperando a outra puxar o gatilho. Será que eu estou exagerando? Não tem muito tempo que eu ouvi um senhor que governa um império regional dizendo que estava pronto para um confronto global. E, de vez em quando, um ou outro também repete uma ameaça dessas planetária. Parece que nós estamos num filme de ficção. Será que é mais tranquilo conviver com um mundo de ficções do que imaginar outros mundos? Será que nós ficamos tão chapados de realidade, que pensar outros mundos desestabiliza as nossas convicções. Eu fiquei muito estimulado pela presença de cada um de vocês atendendo a esse convite para minha fala aqui. E em muitos momentos eu perguntei se eu faria uma fala nesse modo conferência, ou se eu teria a oportunidade de um diálogo com o meu anfitrião, onde essas ideias sobre florescidade, florestania, pudessem ser apresentadas de uma maneira mais amigável, menos professoral. Mas quando me deram a oportunidade de falar dali, ou desse lugar onde estou falando, eu achei que esse lugar aqui era mais agradável para eu poder ver o rosto de vocês, para nós ficarmos assim quase que no mesmo plano, nos observando e experimentando o efeito dessas palavras. Aprendi que as palavras têm poder de criar mundos. Aqui nessa casa, muitos que me antecederam já compartilharam cosmovisões, compartilharam narrativas de criação de mundo, e esses mundos foram criados a partir da palavra. Acreditar que a palavra cria mundos, que a palavra tem poder de instituir outros mundos, é um importante recurso para a gente poder cogitar outros mundos. Começar acreditando que a palavra tem algum poder. Se a palavra não tem poder nenhum, nós estamos fadados a uma espécie assim de abismo sensorial. Um abismo cognitivo. Eu tenho alertado para o risco da gente já estar avançadamente sobre esse abismo, quando nós perdemos a sensibilidade de estabelecer relação com quem não é igual a gente, quem não é um outro duplo nosso, uma outra imagem nossa, refletida em algum lugar. As exasperadas relações entre povos no mundo inteiro, a tragédia dos refugiados, a intolerância que está provocando essa movimentação toda no planeta, é porque nós estamos perdendo também a confiança de que a palavra possa produzir outros mundos. Seria, para além da alegria dos poetas ou de pensadores, uma importante conquista das humanidades plurais é restabelecer o dom da palavra, o poder da palavra. Experimentar a palavra como alguma coisa que pode ter o poder de criar mundos. Eu sei que nós beiramos a fronteira entre visões mágicas de mudança, ou até mesmo ideias religiosas sobre mudar o mundo. Mas quando nós ouvimos um xamã como Davi Kopenal anunciar que nós estamos sob uma ameaça constante de uma queda do céu sobre as nossas cabeças, ou achamos que é só uma fábula, ou levamos a sério a potência de uma cosmovisão ancestral que mostra a evidência de que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, com a imensa perda de qualidade da experiência de estar vivo, que nós todos, como humanidade, estamos experimentando, testemunhando. Se nós estamos experimentando e testemunhando uma perda da qualidade da experiência de estar vivo e insistimos que não tem nada acontecendo, é uma monocultura terrível. Ela é uma monocultura talvez mais danosa e difícil de ser confrontada do que aquela que nós transpomos para o corpo da Terra, com o uso de um aparato bélico para fazer a Terra dar o que nós achamos que ela tem que dar. E eu me lembro de invocar um querido amigo, um quilombola, um Nego Bispo, que não está entre nós para fazer essa festa, mas ele inspira a pensar mundos em que a Terra dá e a Terra quer. A Terra agencia. Não são só nós, os humanos, que queremos. E a Terra pode estar querendo, de alguma maneira, que a gente cesse o nosso barulho. Durante a pandemia, por um instante, todos nós ficamos paralisados. Eu não acreditava que fosse possível que todos os grandes centros financeiros do mundo parassem, que a Bolsa de Valores parasse, que tudo parasse. Parou. Eu creio que a maioria de vocês que estão me acompanhando nessa conversa já haviam se esquecido que as bolsas pararam. Claro, foi um episódio tão curto, na longa passagem do tempo que nós estamos acostumados a irrelevar. Nós irrelevamos tragédias. Nós estamos ficando especialistas em irrelevar tragédias. Se nós soubermos, a semana que vem, que a metade do planeta desapareceu, no sentido de humanidade, em alguns 5, 10 anos, a gente já resolveu isso. A gente já cauterizou isso. Porque nós estamos perdendo a nossa confiança na nossa capacidade de criar mundo. Por isso que nós estamos admitindo essa espécie de colapso gradual do mundo que nós habitamos, um empobrecimento desse mundo que nós habitamos, e não estamos sendo capazes de convocar outros mundos. Eu não imaginava que eu fosse convocar a palavra também como esse dom para além das nossas cogitações de humanos, mas que bom que veio. Eu tenho essa confiança de que a prática da oralidade, ela tem seus próprios estatutos. Assim como alguém que tem a formação na academia, que tem o seu preparo para produzir uma conferência, um texto, publicar uma obra, aqueles que vêm da oralidade, assim como os griot, que transmitiram histórias milenares e vão continuar fazendo isso enquanto tiver gente no mundo, a oralidade ela é um acervo inesgotável e quem acredita no poder da palavra, quem persevera naquilo que aprendeu dos seus ancestrais, pode saltar com esses paraquedas coloridos sem medo. Mesmo se tiver que fazer uma conferência aqui no Collège de France. Obrigado, pessoal.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.